Throughout my life, general conferences of the church have been exhilarating spiritual.
Por toda a minha vida, as conferências da igreja têm sido uma bênção para nós. Compreendo que há pessoas que se consideram religiosas ou espirituais, porém rejeitam participar de uma igreja, até mesmo desconsideram a necessidade de uma instituição como tal. A prática religiosa para estas pessoas é puramente pessoal. Contudo, a igreja é a criação dele em quem nossa espiritualidade está centrada, Jesus Cristo. Vale a pena parar para se considerar por que ele escolheu usar uma igreja, sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para realizar seu trabalho ou de seu Pai, que é levar o efeito à imortalidade e vida eterna do homem. Iniciando por Adão, o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado e as ordenanças essenciais de salvação, como o batismo, foram administradas por meio de uma ordem do sacerdócio com base na família. Quando as sociedades se tornaram mais complexas do que apenas famílias, Deus também chamou outros profetas, mensageiros e mestres. Lemos a respeito de uma estrutura mais formal, incluindo élderes, sacerdotes e juízes na época de Moisés. Na história do livro de Mórmon, Alma estabeleceu uma igreja com sacerdotes e mestres. Então, no meridiano dos tempos, Jesus organizou sua obra de uma forma que o evangelho pudesse ser estabelecido simultaneamente em várias nações e entre povos diversos. A igreja de Jesus Cristo foi edificada como fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E incluía ofícios adicionais como setentas, élderes, bispos, sacerdotes, mestres e diáconos. Da mesma forma, Jesus estabeleceu a igreja no hemisfério ocidental após sua ressurreição. Após a apostasia e a desintegração da igreja que ele havia organizado quando estava na terra, o Senhor restabeleceu a igreja de Jesus Cristo novamente por intermédio do profeta Joseph Smith. O antigo propósito, que é o de pregar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo e administrar as ordenanças de salvação, em outras palavras, trazer pessoas a Cristo, permanece. E agora, por meio desta igreja restaurada, a promessa de redenção é posta ao alcance até mesmo dos falecidos, que durante sua vida mortal sabiam pouco ou quase nada sobre a graça do Salvador. Como a igreja do Senhor cumpre o propósito dele? É importante reconhecer que o propósito principal de Deus é o nosso progresso. O desejo dele é que continuemos de graça em graça até recebermos a plenitude de tudo o que ele pode conceder. Isso requer mais do que simplesmente ser bom ou ter sentimentos espirituais. Requer fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo pela água e pelo Espírito e perseverar na fé até o fim. Uma pessoa não pode alcançar isso isoladamente. Assim, um dos principais propósitos do Senhor ao ter uma igreja é o de criar uma comunidade de santos que apoiarão uns aos outros no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. E Cristo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres e para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador de nossa fé. Unir-nos ao corpo de Cristo, à igreja, é uma parte importante de tomar sobre nós o seu nome. É-nos dito que a igreja primitiva reunia-se frequentemente para jejuar e orar, para falar a respeito do bem-estar de suas almas e para ouvir a palavra do Senhor. Assim é a igreja hoje. Unidos em fé, com fé, ensinamos e edificamos uns aos outros e nos empenhamos para atingir a medida plena do discipulado, a medida da estatura completa de Cristo. Esforçamos-nos em ajudar uns aos outros a conhecer o Senhor até o dia em que não ensinará alguém mais a seu próximo, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles, diz o Senhor. Na igreja não aprendemos apenas a doutrina divina, vivemos sua aplicação. Como o corpo de Cristo, os membros da igreja ministram uns aos outros na realidade da vida cotidiana. Todos somos imperfeitos, às vezes ofendemos e somos ofendidos. Muitas vezes testamos uns aos outros com nossas particularidades. No corpo de Cristo, temos de ir além de conceitos e palavras exaltadas e ter uma experiência de envolvimento pessoal ao aprendermos a juntos viver. Esta religião não diz respeito apenas ao indivíduo. No entanto, somos todos chamados a servir. Somos os olhos, as mãos, a cabeça, os pés e os outros membros do corpo de Cristo, e até mesmo os membros que parecem ser os mais fracos são necessários. Precisamos desses chamados e precisamos servir. Um dos homens de minha ala cresceu não apenas sem o apoio de seus pais, mas também com a oposição deles à sua atividade na igreja. Ele fez este comentário em uma reunião sacramental: meu pai não consegue entender por que alguém iria à igreja em vez de ir esquiar, mas eu realmente gosto de ir à igreja. Na igreja, estamos todos na mesma jornada. Eu sou inspirado nessa jornada por jovens fortes, crianças puras e por aquilo que aprendo com os outros adultos. Sou fortalecido por me associar a eles e sinto-me animado com a alegria de viver o Evangelho. Nesse meio tempo, as alas e os ramos da igreja oferecem uma reunião sacramental de descanso e renovação, um tempo para sairmos do mundo, o dia do Senhor. Esse é um dia para nos deleitarmos no Senhor, sentirmos a cura espiritual que advém do sacramento e recebermos a renovada promessa de que seu Espírito estará conosco. Uma das maiores bênçãos de fazermos parte do corpo de Cristo, apesar de talvez não parecer uma bênção no momento, é sermos repreendidos devido ao pecado e ao erro. Somos inclinados a desculpar e a racionalizar nossas falhas, e às vezes simplesmente não sabemos em que devemos melhorar, nem como fazê-lo. Sem aqueles que nos podem nos repreender, prontamente com firmeza, quando movidos pelo Espírito Santo, podemos perder a coragem para mudar e seguir o Mestre mais prontamente. O arrependimento é individual, mas a igreja oferece o companheirismo neste caminho, às vezes doloroso. Nesse debate sobre a igreja como o corpo de Cristo, devemos sempre ter duas coisas em mente. Primeiro, não nos empenhamos para nos converter à igreja, mas a Jesus Cristo e seu Evangelho, uma conversão que é facilitada pela igreja. O Livro de Mórmon expressa essa verdade ainda melhor quando diz que as pessoas foram convertidas ao Senhor e uniram-se à Igreja de Cristo. Segundo, precisamos nos lembrar de que, no início, a igreja era a família, e mesmo hoje, como instituições separadas, a família e a igreja servem e fortalecem uma à outra. Nenhuma substitui a outra, e a igreja, certamente, mesmo no seu melhor, não pode substituir os pais. A finalidade de a igreja ensinar o evangelho e administrar as ordenanças é que as famílias se qualifiquem para a vida eterna. Há uma segunda grande razão pela qual o Salvador trabalha por meio da igreja. Sua igreja, que é alcançar aquilo que não pode ser realizado por indivíduos ou pequenos grupos. Um exemplo claro é lidar com a pobreza. É verdade que, como indivíduos e famílias, cuidamos das necessidades físicas de outros, ajudando-se uns aos outros, tanto material como espiritualmente, de acordo com suas necessidades e carências. Mas juntos na igreja, a habilidade de cuidarmos dos pobres e necessitados é multiplicada de modo a atingirmos mais pessoas, e a autossuficiência tão esperada torna-se realidade para muitos. Ademais, a igreja, suas sociedades de socorro e seus quórums do sacerdócio têm a capacidade de oferecer alívio a muitas pessoas em diversos lugares atingidos por desastres naturais, guerra e perseguição. Sem os meios providos por esta igreja, a incumbência do Salvador de levar o Evangelho a todo o mundo não poderia ser realizada. Não haveria as chaves apostólicas, a estrutura, os recursos tecnológicos, as condições financeiras, a devoção e o sacrifício de milhares de missionários, essenciais para se levar o trabalho adiante. Lembre-se, esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A Igreja pode construir e administrar templos, casas do Senhor, onde ordenanças e convênios vitais são administrados. Joseph Smith declarou que o objetivo de Deus em reunir seu povo em qualquer época é edificar uma casa ao Senhor, na qual ele revele a seu povo as ordenanças de sua casa e as glórias de seu reino e ensine às pessoas o caminho da salvação. Porque há certas ordenanças e princípios que, para serem ensinados e praticados, devem ser efetuados em um lugar ou em uma casa edificada para tal propósito. Se alguém crê que todos os caminhos levam ao céu, ou que não existem exigências específicas para a salvação, tal pessoa não verá nenhuma necessidade para se proclamar o Evangelho ou para as ordenanças e os convênios que redimem tanto os vivos quanto os mortos. Porém, não falamos apenas sobre a imortalidade, mas também sobre a vida eterna, e para esta, o caminho e os convênios do Evangelho são essenciais. E o Salvador precisa de uma igreja para fazer com que esse caminho e os convênios estejam disponíveis a todos os filhos de Deus, tanto os vivos quanto aos mortos. A razão final que vou mencionar para que o Senhor tenha estabelecido sua igreja é o mais singular. A igreja é, acima de tudo, o reino de Deus na terra. Quando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estava sendo estabelecida na década de 1830, o Senhor disse ao profeta Joseph Smith: "Alegrai-vos e regozijai-vos, porque a vós foi dado o reino", ou, em outras palavras, as chaves da Igreja. Na autoridade contida nessas chaves, os líderes do sacerdócio da Igreja preservam a pureza da doutrina do Salvador e a integridade de suas ordenanças de salvação. Eles auxiliam na preparação daqueles que desejam receber essas ordenanças, avaliam sua qualificação e dignidade, e então realizam tais ordenanças. Com as chaves do sacerdócio, os servos do Senhor podem identificar tanto a verdade quanto a mentira, e mais uma vez declarar com autoridade: assim disse o Senhor. Lamentavelmente, alguns se ressentem com a Igreja porque querem definir sua própria verdade, mas, de fato, é uma bênção incomparável receber o conhecimento das coisas como realmente são, como foram e como serão, tanto quanto o Senhor o deseje revelar. Quando Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor da Babilônia, revelando ao rei o que há de ser nos últimos dias, ele declarou que o Senhor do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre. A Igreja é o reino dos últimos dias, que foi profetizado. Não foi criada pelo homem, mas estabelecida pelo Deus dos céus, e rola como uma pedra que do monte foi cortada sem mãos para encher a terra. Seu destino é estabelecer Sião em preparação para o retorno de Jesus e seu reino no milênio. Antes desse dia, não será um reino em nenhum aspecto político, como o Salvador disse. O meu reino não é deste mundo. No entanto, este reino é o repositório de sua autoridade na terra. O administrador de seus convênios sagrados, o guardião de seus templos, o protetor e proclamador de sua verdade e o local de reunião da Israel dispersa e uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Encerro com o apelo e a oração do profeta: invocai o Senhor para que seu reino siga pela terra e seus habitantes recebam-no e estejam preparados para os dias que virão, nos quais o Filho do Homem descerá no céu, revestido de esplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus que está estabelecido na terra. Portanto, o reino de Deus vá avante, para que venha o reino dos céus, a fim de que tu, ó Deus, sejas glorificado no céu e na terra, que teus inimigos sejam subjugados, pois tua é a honra, o poder e a glória para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.